Eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o meu
principal índice da Bolsa de Valores?
A atividade econômica brasileira deu um novo sinal.
We will make America great again.
Terraço Cast, o podcast do Terraço Econômico que você já conhece, agora com o tempo que você merece.
Pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 165, eu estou na companhia dela, Renata Couto Veloso, diretamente da Califórnia. E aí, Renata, tudo bem?
Olá, ouvintes do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui novamente, Renata Veloso, falando da Califórnia, trazendo para vocês as notícias a respeito do Covid-19, do coronavírus e o que está acontecendo com essa pandemia, com essa doença no mundo e no Brasil.
Também vai nos acompanhar aqui nesse episódio 165, ela que segue a quarentenada na Serra da Mantiqueira, lá em Campos do Jordão. E aí, Raquel de Sá, tudo bem?
Olá, galera, tudo bem? Falando aqui no auge da minha quarentena, onde continuo nas montanhas, muito confortável, diga-se de passagem.
E ele também nos acompanhará no dia de hoje, o homem dos mercados, Pedro Lula Mota. E aí, Pedro, como é que estão as coisas?
Olá, pessoal, Pedro falando, de volta aqui nesse grande podcast, ainda de quarentena, né? Todos nós refugiados em casa e aguardando aí a nossa alvará de soltura quanto antes. Vamos lá.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Pedrão, petróleo no terreno negativo pela primeira vez na história. Loucura total, chegou a bater 40 dólares negativos, ficou todo mundo maluco. O que está acontecendo? Explica para o nosso ouvinte exatamente qual é a situação. Petróleo acabou, agora vamos ter que procurar outra coisa, pode ir no bar e comprar bala e pegar o troco em petróleo. Como é que está a situação? Esclarece para o nosso ouvinte aí.
E 2020 entra aí para o hall, né? A fama dos anos, né? De situações bizarras e diferentes. E mais uma aconteceu agora no mercado financeiro nessa semana, que foi o preço de um contrato futuro de petróleo tradando a negativo, né? Conceitualmente parece não fazer muito sentido, né? É uma coisa com preço negativo. Mas o que as pessoas precisam entender, e teve até memes muito bons na internet, bastante gente falando, ah, o preço é negativo, então eu vou no posto de gasolina, alguém vai me pagar pra abastecer, coisas assim, não é bem por aí, né? Não existe, você consegue entender uma matéria-prima com valor negativo, que seria, sei lá, equivalente a alguém te dar alguma coisa, né, naquele valor. O que acontece, uma coisa é o contrato futuro, ou seja, um derivativo de um ativo, uma coisa é o ativo, né? Então, o ativo é o petróleo. O derivativo, que é o contrato futuro, ele deriva do petróleo. E para você chegar num preço no derivativo, principalmente de commodity, ele é a função, principalmente, do preço à vista do petróleo e um custo de estocagem. O que aconteceu nessa semana foi que o custo de estocagem ficou muito maior do que o próprio preço do petróleo, que já vem caindo por causa da crise internacional, né? Ou seja, é um problema de demanda mesmo, porque não tem comprador, né? Então, com certeza vai existir uma recessão econômica por conta dessa crise que a gente tá vivendo, do lockdown e tudo mais, e a demanda do petróleo está diminuindo, a produção, que seria a oferta, continua a pleno vapor e está acontecendo muita estocagem, né? Principalmente aí na região dos Estados Unidos, que é o que esse WTI é o contrato do petróleo dos Estados Unidos, é referenciado. Então, o custo de estocagem aumentou muito. Então, isso conceitualmente faz sentido, né? Então, se o custo de estocagem aumentou muito mais do que o próprio preço à vista, que já vem caindo por conta da crise, o preço do mercado futuro fica negativo. Mas, o que aconteceu nesse específico contrato, nesse específico vencimento, é que o contrato, ele vence no dia seguinte, venceria no dia seguinte e tinha muito especulador, né? Porque vocês pensem que existem várias pessoas que operam esses contratos futuros. Muita gente é ligada ao setor de petroleiras, são empresas que estão expostas ao preço do petróleo, mas existem fundos de investimentos especulando e, né, querendo comprar barato e vender caro. E em dado momento, ao longo dessa crise, provavelmente muitos especuladores operaram esse contrato, que é o contrato mais curto que a gente diz, que é o que tem mais liquidez, para poder fazer ali um trade, né, um trade tático, comprar pra ali ver uma oportunidade. O cara foi carregando, o trade não foi dando certo, provavelmente ele não desmontou a posição, e um dia antes ele viu que ele precisaria desmontar a posição. E não só ele viu, como todo mundo viu, porque caso contrário, no dia seguinte você teria que receber um barril em casa ou no seu endereço para poder estocar, porque o contrato futuro é com entrega física. E aí você teve um gigantesco movimento de manada, né? Uma coisa assim, mais um evento aí de comportamento de mercados, de movimento de massa, que derrubou o preço bizarramente para baixo desse contrato curto, né? Então pensem que existem vários contratos com vários vencimentos, para o dessa semana, para julho, para agosto, para setembro, para outubro, e esses contratos estão caindo, né? Todos eles caíram, então os contratos ali de 4, 5 meses estão tradando a 20, 25 dólares, muito baixo, né? Muito baixo mesmo, mas não negativo, não a preços ridículos, que são os preços de curto prazo, porque no curto prazo o componente de storage, né? O componente de estocagem do petróleo está muito alto, faz com que essa curva no curto prazo fique negativa. É uma situação bizarra, mas é até um pouco, vamos dizer assim, didático para as pessoas entenderem como é que funciona um contrato futuro de commodity. E vamos ver com a cena dos próximos capítulos.
É isso, queridos ouvintes. Então fiquem tranquilos que o petróleo ainda tem o seu valor. No caso, os memes são muito bons, né? Mas realmente eles não condizem com a realidade. No caso, até dá para comparar aí o petróleo com álcool gel, né? Em relação aos preços, né? Um barril de petróleo, alguns quilos de álcool gel. Mas piadas à parte, isso tudo é resultado de uma forte especulação diante de uma queda imensa de demanda e de uma produção que se manteve a mesma, né? Inclusive, nesse caso aí do WTI, foi falta, literalmente falta de estocagem, né? Mas sigamos acompanhando. De qualquer maneira, apesar desse preço negativo ter sido uma excrescência de um contrato de uma determinada data, no final das contas, o petróleo realmente tem caído bastante. E como disse o Pedrão, vamos seguir acompanhando. Se você seguir ouvindo esse podcast, você vai seguir informado. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, faz aí para o nosso querido ouvinte a atualização semanal que ele já está acostumado nesses tempos de pandemia e quarentena eventual, o Corona News.
Então, o que a gente está vendo, né, em vários lugares, vários países, vários estados aqui dos Estados Unidos e também no Brasil, é uma pressão, uma tendência para a gente relaxar as medidas de isolamento e reabrir a economia. E aí a gente tem isso acontecendo em diversos lugares, em situações diferentes. Então, começando por exemplo, com um bom exemplo, né, o caso da Alemanha. A Alemanha é um país que a gente tem visto que tem conseguido controlar tanto o número de novos casos, de novas internações, quanto de mortes por Covid-19. É um país que tem um sistema de saúde bem estruturado e que tem uma capacidade de testar as pessoas que estão com sintomas e rastrear os seus contatos de maneira mais ou menos eficiente. Então, por esses motivos, a Alemanha conseguiu aí atingir as condições para começar a relaxar as medidas de isolamento. O que a Angela Merkel anunciou é que eles vão começar a reabrir a economia com pequenos comércios locais, então livrarias, lojas de bicicleta, concessionárias, escolas para adolescentes mais velhos, né, escolas de ensino médio e universidades, e ainda vão esperar na Alemanha para reabrir bares e restaurantes, escolas para crianças menores e grandes eventos que continuam suspensos pelo menos até agosto. Inclusive, a própria Alemanha anunciou ontem, né, na segunda-feira, a gente está gravando esse podcast na terça, no dia do Tiradentes, né, a Alemanha anunciou ontem que suspendeu a Oktoberfest, que é uma festa que obviamente acontece em outubro na região da Bavária, em Munique, e que recebe muitos turistas, né? Gera mais de 1 bilhão de recursos para a região, dinheiro que é gasto por turistas nessa festa. E apesar da Alemanha estar numa situação com relação ao Covid-19 melhor do que o resto do mundo, digamos assim, mesmo assim eles decidiram cancelar essa festa porque, enfim, é uma aglomeração muito grande, junta gente de muitos lugares, inclusive de outros países, claro. Então isso poderia ser considerado uma ameaça para a Alemanha de uma segunda onda de Covid-19 no segundo semestre. Então eles resolveram evitar isso e se anteciparam e cancelaram a Oktoberfest. Indo um pouco na contramão desse bom exemplo, a gente tem maus exemplos, digamos assim, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então aqui nos Estados Unidos a gente tem 3 estados do sul aí que estão puxando ou forçando uma reabertura da economia, né? A Geórgia, o Tennessee conhecia a Carolina do Sul, mas em condições que são muito diferentes dessas que a gente apresentou na Alemanha, principalmente porque não tem ainda nesses lugares uma estabilização, muito menos uma redução no número de novos casos de Covid-19 nem no número de mortes. Então, esses lugares ainda estão com uma curva ascendente e, segundo as recomendações da OMS e de todos os especialistas, não é um momento de você relaxar restrições quando os casos ainda estão crescentes, né? Segundo o Anthony Fauci, que é, tipo, o principal especialista no assunto, que tem dado entrevistas e se posicionando em relação ao Covid-19 aqui nos Estados Unidos, esse tipo de relaxamento representaria não só um aumento de risco de vida, mas como colocaria ainda mais pressão no sistema de saúde, nos estoques de suprimentos médicos que já estão muito baixos também. Então, é o tipo da coisa que não se deve fazer, né? Existe toda essa discussão, parece essa polêmica, essa polarização de que parece que existe uma turma que quer reabrir a economia a todo custo e uma turma que não quer reabrir a economia, né? Que não está preocupado com a economia. Obviamente que isso não existe, todo mundo quer voltar a trabalhar, voltar a poder ganhar dinheiro, voltar a ter sua vida normal, viajar, comprar, enfim, tudo que a gente fazia até outro dia. Acho que talvez tenha um outro caso de gente que esteja aí feliz, se divertindo na quarentena, mas acho que isso não é a maioria das pessoas, né? Todo mundo quer reabrir, voltar e tal, mas a gente precisa fazer isso de maneira controlável pra gente não cair numa condição pior do que a gente estava antes, com mais mortes, com mais colapso, e que isso vai acabar prejudicando a economia lá na frente, né? Não existe esse dilema entre economia e saúde, as coisas acabam andando de maneira coordenada. Ainda falando de Covid-19, né? Teve que sair uma matéria bastante interessante no New York Times nessa terça-feira de manhã, fazendo uma estimativa da quantidade de mortes por conta da doença que estão subnotificadas. Então, o que eles fizeram foi pegar o número de mortes em 11 países em março desse ano, comparado com março de anos anteriores. E eles estimam que tenham pelo menos 26 mil mortes nesses 11 países que poderiam ser relacionadas com Covid-19 e que não estão sendo computadas. Isso acontece porque muitas pessoas estão morrendo em casa sem tratamento, outras pessoas estão morrendo por insuficiência respiratória e sem testes, então a gente não tem como comprovar o agente etiológico, né, que é esse vírus, mas que as características da doença seriam muito indicativas de Covid-19. Falando agora em termos, assim, de algumas boas notícias, digamos assim, né, o que a gente está fazendo para mitigar, para diminuir o tamanho do problema. Então, Nova York anunciou ontem que vai fazer 3 mil testes aleatórios com a população para tentar descobrir qual o nível de contaminação da população de Nova York com Covid-19. A expectativa é que essa contaminação da população de Nova York, que provavelmente é um dos lugares, né, mais contaminados do mundo pelo número de casos, internações e mortes que a gente viu lá, é que essa contaminação esteja em torno de 25%, 30% por aí. Se for mais do que isso, acaba sendo uma boa notícia, não porque a gente quer que as pessoas tenham sido infectadas, mas isso pode considerar que a mortalidade da doença não é tão alta. Então, se vierem números maiores do que 25% ou 30% de infecção em Nova York, é bom, porque significa que o número de casos graves percentualmente não é tão grande, o número de casos leves ou assintomáticos seriam menores. Da mesma maneira, no Brasil foi anunciado ontem que o Brasil vai fazer 100 mil testes, né, esse teste sorológico que descobre se você tem anticorpos pro vírus. Então, o teste sorológico, ele quer saber se você já teve contato com o vírus, de desenvolver anticorpos e, portanto, teria uma imunidade, ou pelo menos suposta, a esse vírus. Então, o Brasil, em uma parceria com a Universidade de Pelotas, o IBGE e o Ibope, pelo que anunciou a reportagem do Globo, vai fazer esses testes. Então, a gente vai ter no Brasil também um mapeamento melhor de como é que está a infecção por Covid-19 no Brasil, qual o percentual da população brasileira que já foi infectada e quais são as regiões aí que são mais preocupantes ou que têm se mostrado mais epicentro dessa doença. Voltando para os Estados Unidos, né, a gente teve a aprovação de um pacote de emergência, né, de ajuda de 484 bilhões que foi aprovado no Senado. Isso deve ajudar pequenas empresas, hospitais e também produtores de testes sorológicos para poder combater essa doença e os efeitos da doença também na economia. Então, esse pacote de 484 bilhões foi aprovado no Senado, nos Estados Unidos, e deve ir para a Câmara ainda essa semana. A nossa principal esperança com relação ao Covid-19 é uma vacina. Então, ainda voltando aí, né, nas boas notícias, o Reino Unido anunciou hoje que a Universidade Universidade de Oxford vai começar a testar uma vacina em humanos contra a Covid-19. A gente não tem prazo para essa vacina ainda. As pessoas começaram a falar em 12 meses, 18 meses, talvez possa ser antes, mas isso seria realmente um recorde. Para vocês terem uma ideia, a vacina mais rápida que a humanidade já conseguiu desenvolver contra vírus foi 5 anos para desenvolver uma nova vacina. Na ciência, isso é uma coisa lenta, você tem muitos testes que não dão certo, aí você volta, faz de novo. É assim que acontece a metodologia científica. Então a gente precisa ter paciência com relação a isso, mas a vacina de fato é a nossa grande esperança para combater essa doença de maneira aí mais elegante, mais eficiente do que o isolamento. Em termos de medicação, continuam sendo testados vários remédios, né? O Remdesivir, que é um remédio que foi desenvolvido contra a ebola, alguns antivirais que foram desenvolvidos, né, contra o HIV estão sendo testados também, e a cloroquina e hidroxicloroquina, que é um remédio anti-malária, também está sendo testado. Tem um grande esforço da OMS para testar esses remédios, e outros remédios também estão sendo testados por outros centros, para ver se alguma coisa que a gente já fabricou em termos de medicamento tem algum efeito positivo contra o Covid-19, seja na mortalidade, seja na redução de números de casos graves que necessitem aí de internação ou a internação em UTI. Nenhum remédio se mostrou, por enquanto, muito eficiente, mas outros testes continuam sendo feitos e existe essa esperança também de que algum medicamento possa vir ajudar, mas por enquanto não tem nada muito certo com relação a isso e a vacina continua sendo a maior esperança. No Brasil, os últimos dados que a gente tem, que foram divulgados agora há pouco, né, na terça-feira, o Brasil já tem 2.741 mortes confirmadas por Covid-19. Como eu falei para vocês, esses números podem estar subnotificados, porque tem gente morrendo em casa, enfim, tem gente morrendo sem diagnóstico, por outras causas respiratórias, sem a confirmação de ser Covid-19. E de ontem para hoje, a gente teve 169 óbitos de Covid-19, que é um número que mais ou menos vem se mantendo no Brasil, mas também a gente precisa ver, porque teve final de semana, feriado, então esse número tende a aumentar amanhã, quando, ou amanhã ou depois, quando esses números do feriado do final de semana forem imputados no sistema, porque tem sempre esse atraso em termos de mortes, casos e a divulgação, a computação oficial desses números no sistema. Falando ainda um pouquinho de Covid-19, mas mudando um pouco o foco, né? Aqui nos Estados Unidos, o Trump anunciou ontem que, por causa da doença, por causa da pandemia, vai estar suspendendo novas imigrações para os Estados Unidos. Como o Trump sempre faz, ele fez isso através de um tweet de maneira vaga: vamos proteger os Estados Unidos e parar a imigração. Não ficou muito claro ainda como isso vai ser feito, né? Hoje saiu uma notícia que ele deve promulgar, que a gente fala, né, executive orders, são uma espécie de medidas provisórias, digamos assim, aqui no sistema americano, e que deve diminuir o número de refugiados, o número de vistos de trabalho, o número de concessão de green cards e inclusive o número de concessão de cidadania para as pessoas que já têm green card. A gente não sabe como isso vai ficar, quais vão ser os critérios, como vai ser feito, por quanto tempo, enfim, né, aquele jeitão do Trump que a gente já conhece, faz um anúncio e depois vamos ver o que que pega, o que que sobra daí, e a gente vai acompanhar isso também para vocês. Acho que essas são as notícias boas e ruins, né? Infelizmente, novamente, mais ruins do que boas a respeito do Covid-19 para vocês. E a gente tá aqui sempre, continua acompanhando em cima, tentando trazer a informação mais precisa e mais atualizada para vocês a respeito dessa doença. E semana que vem a gente tá de volta, eu tô de volta conversando mais com vocês, tá bom?
Interessante isso que você falou, Renata, que realmente tá todo mundo bastante interessado que as atividades voltem, ninguém tá de brincadeira, não, é melhor ficar parado, tá todo mundo interessado. Só que realmente nós precisamos verificar as condições práticas de se fazer isso para que a gente não entre numa nova onda de contaminação e num choque ainda maior para o sistema de saúde. E é legal você ter falado isso, porque, pessoal, eventualmente tem um ouvinte nosso que tá pensando assim, ó: ah, mas isso, o meu estado aqui tá fechado, mas é porque o meu governador não concorda com o presidente. Gente, esquece política, isso é uma questão de saúde, entendeu? Aproveitamento em termos políticos, isso vai sempre acontecer, mas no final das contas, os estados que estão fechados estão obedecendo uma determinação da Organização Mundial de Saúde de que nós só podemos fazer uma reabertura a partir do momento que algumas condições forem respeitadas. Condições essas da OMS que a Renata apresentou pra gente no episódio número 163. Se você não ouviu, volte lá que é bem importante você ficar por dentro. E em segundo lugar, é importante saber que nós estamos caminhando, nós não estamos parados, né? Vamos verificar aí nos próximos tempos qual é a situação para a gente poder discutir medidas de reabertura da economia, porque de fato nada vai durar para sempre, nem esse lockdown, nem essa doença, e uma hora nós vamos superar isso. O importante é fazer isso com o menor número de casualidades e de mortes. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, crise na saúde, advinda aí, né, do coronavírus, crise econômica, advinda da parada na economia, mundo afora, mas no Brasil, né, isso aqui é um pouquinho de Brasil, e aí a gente sempre tem que colocar uma pitadinha a mais de emoção. Aqui no Brasil, além dessas duas crises, a gente também tem crise política, é isso mesmo? Apresenta pra nós o seu panorama disso, dessa maluquice toda que tá acontecendo por aqui.
É, pois é, gente, parece que o governo, ele não vê, né? O governo não, gente, coitado do governo todo, vamos dizer aí o Planalto, né? Pra não falar nomes por aqui. Acho que vocês entendem de que eu estou falando. Não entende que, assim, além de uma crise econômica e de uma crise sanitária, é melhor então criar uma outra crise, uma crise política. Enfim, isso honestamente não leva a nada. Eu acho que eu não consigo ver uma ideia pior do que, enfim, insistir numa outra crise, né? Numa crise política no meio dessa bagunça que a gente tá passando, que é muito triste de ver, tá? Porque, na verdade, esse podia ser um momento, uma oportunidade pro governo, pro Planalto e o Congresso trabalharem muito juntos, porque tá todo mundo querendo a mesma coisa nesse momento, né? Mesmo pensando, a gente pode até não pensar no ponto de vista moral, que, ah, eles querem o bem da população, etc. Mesmo se a gente pensar naquele ponto de vista bem da ciência política, do ponto de vista eleitoral, todo mundo hoje, a população inteira, o que ela quer? Ela quer ver todo esse caos passar, ela quer ser amparada quem precisa, etc. Ela quer ver um governo que tá agindo da maneira correta, né? Então, o Congresso e o governo querem a mesma coisa porque o seu eleitorado tá pensando na mesma coisa, né? Então, seria uma oportunidade incrível pra gente ter, na verdade, uma harmonia entre os poderes. Mas a gente vê que não é isso que tá acontecendo, né? Que o presidente, ele tá realmente optando por uma saída pelo conflito, o que eu não consigo entender porquê, tá? Então a gente vê que o Bolsonaro tá deixando muito claro que quer abrir um flanco, que quer abrir um palco de guerra aí com o Congresso, e na verdade não é nem o Congresso em si, tá? É especialmente o Rodrigo Maia, e dá pra entender porquê. Ele não quer perder o protagonismo, né, de salvador da pátria, de a pessoa que realmente tomou aí as rédeas dessa crise, não quer ver o seu poder de erodir, né, nas mãos do Congresso, fica falando aí em parlamentarismo branco, e etc, que o Maia esquece que a gente tem, que existe um executivo, né? Então eu acho assim, eu acho tudo isso muito triste, eu acho que todo mundo perde, honestamente, porque o que acontece? Eu não acho que no momento o Congresso vai deixar de aprovar medidas aí contra, enfim, a favor do combate ao coronavírus, porque isso também, de novo, não faria sentido político pro Congresso fazer, porque a população passaria a ter uma imagem negativa, né? Se o governo tá mandando um monte de medida e o Congresso não tá aprovando, isso também não é bom pro Congresso. Mas o grande risco nisso aí, o Congresso basicamente então passar a agir daquela maneira, vamos dizer, a gente não liga tanto pra responsabilidade fiscal, né, vocês mandaram aqui esse projeto, estão falando que não é pra gente aumentar gastos que não sejam só temporários, que eles vão pro ano que vem, a gente pensa diferente, a gente vai sim aprovar isso, enfim, de novo, não acho que pensando no Rodrigo Maia mesmo e nas lideranças que estão em volta dele, não acho que seja essa a bandeira, então acho que isso é uma sorte entre aspas da equipe econômica, tá, porque eu não acho que essa seja a bandeira que o Rodrigo Maia e as lideranças próximas dele, elas colocam ali, mas a gente já viu que tem riscos, né? Por exemplo, o próprio projeto aí de ajuda a estados e municípios, em que o Ministério da Economia está propondo que seja sim uma ajuda, mas que essa ajuda não seja ilimitada, ou seja, a União, como eles estão propondo, né? A União cobre tudo, né? Cobre qualquer tipo de perda de arrecadação de ICMS e ISS. E o Ministério da Economia está dizendo, olha, não faz sentido a gente cobrir todo e qualquer perda, porque isso você acaba criando até incentivos trocados.
estados, né? Porque você pode ter estados ou municípios que vão dar, por exemplo, subsídios a setores que não tem nada a ver, que não deveriam ter subsídios, que não precisam nesse momento. Você tem, e aí você deixa de investir em saúde, por exemplo, que é realmente o que se precisa no momento. Você também pode dar um incentivo de o estado não ir atrás, né? Não fazer uma fiscalização dura para em relação à perda de arrecadação. Então você pode até gerar uma fraude, né? Um incentivo à fraude. E aí esse é um dos riscos, né? Um dos riscos de o Congresso falar: ah, não, olha, eu poderia até discutir aqui com vocês, Ministério da Economia, mas como o seu presidente está falando que não negocia com ninguém, que não tá nem aí pro Congresso, eu não vou fazer. Então a gente tem, esse é um risco, tá? Eu acho que por enquanto não existe, de novo, um risco muito grande das medidas não serem aprovadas, mas a gente tem esse risco de passar bombas como essas. E de qualquer jeito, gente, é o que eu sempre falo, tá? Incerteza nunca é bom. Nenhum investidor, nem gringo, nem nacional, ninguém acha que incerteza é bom. Quando você quer fazer um investimento, mesmo que você esteja pensando no seu pequeno negócio, né? Ah, se você tá vendo o país, tá um caos político, você nem sabe o que você pensa assim, putz, será que pode ser que aconteça um impeachment? Será que pode ser que aconteça, enfim, o presidente enfraqueça e a gente não consiga passar nenhuma reforma e aí a gente, enfim, o nosso grau de investimento fique ainda pior e isso acabe sendo, enfim, se você como empreendedor, se não pensar tão longe, você pode até pensar, meu, essa incerteza política pode ser que mude tudo, pode ser que mude as regras todas amanhã, se o governo resolver mudar toda a cúpula, por exemplo. Isso é um risco. Se você pensa de uma maneira, se você é um investidor e pensa de uma maneira, enfim, vai um pouco além, né, no pensamento econômico, se você conhece um pouco mais de mercado, você poderia pensar, poxa, a gente tem aí as agências de rating olhando pra isso com muito... Por que as agências de rating olham tanto, por exemplo, pro palco político, né? Porque, gente, não é uma questão de uma escolha política partidária. É simplesmente, olha, o governo, a proposta do governo em termos de sustentabilidade fiscal, ela é muito importante, ela é muito boa, o governo, enfim, tá indo na direção correta, o governo diz que vai retomar essas reformas estruturais no ano que vem e que o gasto vai ser único e exclusivamente para combater o coronavírus, vai ter um gasto maior sim, vai ter um déficit maior sim, mas que a partir do ano que vem isso será, enfim, retomado aí o caminho da sustentabilidade fiscal. Mas se o governo tem todos esses planos bons e que isso vai levar para sustentabilidade, mas ele não vai conseguir aprovar nada, de que adianta? Né? Então, obviamente que eles olham muito para esse palco político, porque política importa. Então, eu acho que criar uma crise política, uma crise dentro da crise, não vai ser bom para ninguém. Eu acho que o Bolsonaro está falando aí com o seu eleitorado, que cada vez é menor, né, no sentido de, enfim, aquele cativo, ele tá falando com aquele primeiro, aquele das redes sociais, aquele que falava Bolsonaro meu presidente há muito tempo, né, mesmo antes dele ser candidato, enfim, eu acho que ele tá voltando pra esse público, né, muitos, aqueles que, enfim, a gente viu muito bem, né, na aparição dele naquele movimento que tinha aí pedidos de volta de ditadura, né, intervenção militar, etc. Não acho que ele estava lá pra apoiar isso, não acho que esse foi o recado, mas o recado eu tô vindo aqui pra falar com aqueles que me apoiam. Ele tá se cercando dessas pessoas, o que eu acho que é um movimento político, enfim, é muito claro, né, tentando trazer, se fortalecer nesse sentido, mas não é o mais inteligente do meu ponto de vista, porque você acaba se isolando. O movimento dele, ao mesmo tempo que ele tenta enfraquecer o Maia, é se aproximar de outros partidos, né, outros partidos do Centrão e outras figuras, né, outras lideranças. E isso principalmente pensando aí na sucessão da presidência da Câmara o ano que vem, né. Enfim, eu acho que é um movimento muito arriscado esse de se aproximar das lideranças, porque, enfim, pode ser que ele consiga aquela, tipo aquela base da Dilma, né, que era uma base mais ou menos base, olha, você passa aqui pra essa galera que pode ser que vote no que você acha que é a melhor ideia. Vamos ver no que dá, mas de qualquer maneira, isso não é bom pra ninguém, tá, não é bom pra população, não é bom pra economia, enfim, talvez seja bom até pro Rodrigo Maia, porque dá uma fortalecida nele quando ele tem espaço aí pra falar o que ele acha, né, eu só quero o bem do Brasil, não quero brigas. Talvez seja bom pro Bolsonaro, porque ele tá falando aí com o público dele, mas enfim, pra democracia brasileira e pra população, eu tenho certeza que não é, e muito menos pra estabilidade econômica.
Raquel, de fato, é a pior hora possível pra uma coisa dessas acontecer, né? Porque pelo lado da saúde, nós estamos aguardando um diagnóstico mais real da situação, já que a gente não testa o suficiente, a gente não tem esse diagnóstico mais apurado. Pelo lado da economia, também nós temos aí aguardado medidas que foram anunciadas pra empresas e tudo mais, mas que ainda estão em implementação. Então, união e coordenação pelo lado da política seriam demandados nesse momento. Até porque, né, no final das contas, a gente ainda está vivendo essa situação. Esse tipo de impacto, principalmente pelo lado fiscal para os próximos anos, ele vai ser decidido nesse momento agora. E se, no final das contas, ficar mais essa questão de quem é que dá o nome da coisa do que a coisa em si, a gente pode ter uma bomba fiscal para os próximos anos e aí adeus a estabilidade fiscal, adeus grau de investimento que a gente nunca mais vai ver, adeus Selic de um dígito e assim vai. Situação realmente muito complicada e que, no final das contas, tomara que se acerte nos próximos tempos. Porque se não se acertar, realmente aí descamba e aí fica difícil, nesse atual momento, prever o que é que pode acontecer ao máximo de tão ruim para a parte política brasileira. Mas é isso então, vamos encerrando aqui o episódio número 165, nos despedindo dele, Pedro, o homem dos mercados. Valeu, Pedro, obrigado pela participação nesse episódio e até a próxima.
É isso aí, pessoal. Obrigado, Caio, por me convidar mais uma vez. Vamos acompanhando todas as novidades e ficamos em casa até segunda ordem.
Nos despedindo também dela, diretamente da Califórnia. Tchau, Renata. Até o próximo Corona News. O pessoal demanda isso aí toda semana, você sabe, né?
Continue em casa, se cuidando, fazendo isolamento, distanciamento social máximo que vocês conseguirem, medidas de higiene, né? Lavando sempre as mãos. Enfim, se cuidando e cuidando de quem tá próximo de vocês pra gente poder sair dessa assim que possível, tá bom? Até semana que vem. Um beijo e até lá.
E também vamos nos despedir dela, a musa do YouTube, que se você está ouvindo esse episódio no dia em que ele foi ao ar, já sabe que mais um vídeo dela está no ar. Tchau, tchau, Raquel. Aqui um beijo e até o próximo episódio.
Bom, gente, é isso. Por essa semana foi só. Espero que todos tenham aproveitado esse feriadinho, né, no meio da semana e agora estejam quase sextando pro final de semana e a gente se fala semana que vem.
Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui o episódio número 165, deixando aquele abraço, recomendações a todos aí de que, se possível, permaneçam em casa, continuem tomando todas as medidas de precaução possíveis e, é claro, não se esqueçam de conferir todos os nossos conteúdos lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.